Escute agora o Por Falar em Correr.
Are you ready to run? O PFC Debates está começando mais uma vez para você, querido ouvinte, que nos acompanha em todas as plataformas possíveis de podcast, vídeo e áudio. Estamos aqui novamente para discutir assuntos relevantíssimos do mundo da corrida e às vezes, só às vezes a gente dá uma saída e não fala de corrida, mas pelos feedbacks de vocês, aparentemente vocês gostam. Então a gente vai seguindo nessa linha com o nosso sexteto que está presente aqui, começando por Duda Pisa. Tudo bom, Duda?
Tudo bem, pessoal. Vamos para a nossa live de quinta-feira, dessa vez pré-carnaval.
Exatamente. Vamos falar sobre carnaval aqui, porque todo mundo aqui, eu tenho certeza, que pula carnaval, né, com muita, muita vontade. Inclusive ela, Camila Rosa, que está na cidade que tem o terceiro maior carnaval do país, né, Camila? Tudo bom?
É isso aí, Joaçaba tá bombando essa semana. Ensaios das escolas aqui na janela, tá uma delícia.
Muito bom. Temos também Gigi Calpe, que vai curtir o carnaval em Portugal, certo?
Olá, Tim, olá, ouvintes. Aqui nem feriado é.
Puxa vida, a única coisa boa do carnaval é o feriado e não vai ter isso. Temos também Tainara Piva. Tudo bom, Tainara?
Tudo bem, boa noite, pessoal. Vamos para mais uma quinta-feira, preparando para o... preparando para o carnaval, porque eu estava falando que eu olhei meu calendário e esqueci o que eu ia falar.
Pode acontecer, né? Já tá usando os psicodélicos do carnaval, né, Tainara? Toma cuidado com isso, toma cuidado. Marcos Boas também está conosco. Tudo bom, seu Marcos?
E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma semana vendo o Enio. O Enio está... Você está vendo que a falta de chocolate, o que está fazendo no menino é calor, de repente é frio, ele não sabe nem o que faz com as mãos. A falta de chocolate, ele está em crise de abstinência, pessoal, por culpa de vocês.
Ah, isso é verdade, mas também tem o fato que está um calor infernal essa semana, está horrível isso aqui, mas já aproveitando isso, né, meu nome é Augusto, vocês sabem, batemos 100 likes no último vídeo, queremos muito agradecer vocês, no momento da gravação deste podcast estamos com 110 e, né, batemos também vários views, porque a pessoa para entrar no vídeo, para dar o like ela tem que entrar no vídeo, e daí ela curte, daí ela já vê o vídeo, já conta um views, isso gera engajamento, isso é muito bom, pessoal. Então eu estou desde segunda-feira às 9h30 da manhã, sem comer chocolate, estou buscando outras formas, tipo bala fine, que eu sei que não tem chocolate de forma nenhuma na bala fine, né? Tem todas as outras coisas possíveis. Estamos aí fazendo adaptações, mas sem chocolate, até segunda às 9h30. E daí, se essa live chegar em 200 likes, aí eu fico uma semana sem doce, só comendo frutas como sobremesa. Aí fica com vocês conseguir esse objetivo aí. Eu duvido que chegue a 200. 100, tudo bem. Agora, 200... 200, nem os canal que tem 100 mil inscritos consegue. Então fica aí esse desafio para vocês nessa nossa live pré-carnavalesca, que vamos falar de todos os assuntos possíveis. E já temos pessoas aqui que são membros do nosso canal. Você pode ser membro a partir de R$ 1,4 ou R$ 7,99 e ajudar aqui o PFC. O Valdir Alves está aqui também, é membro. William Mendonça chegou também. Pessoal falando aqui, ó, vamos deixar os likes, vamos por mais 100 likes no vídeo. Vamos lá, pois é, a parte de vocês. Dona Terezinha Rosa também está aqui, ó, membro do canal. Valdir Alves pediu para falar o significado dos nomes das marcas. Eu vou me preparar melhor para isso, Valdir. Isso aí precisa de um preparo, né? Precisa de uma pesquisa antes. Não pode ser feito assim, de supetão, porque aqui nesse podcast a gente se prepara para o que a gente vai falar, a gente sempre estuda os assuntos, as pautas. Então, vamos lá, começando com as perguntas de vocês. Vocês mandaram algumas perguntas e nós vamos ler todas, absolutamente todas. Pegar primeiro aqui as que estão no YouTube, depois eu vou para o Instagram e assim a gente segue nesse nosso maravilhoso podcast. Alfredo Madeiro perguntou: boa noite, pessoal. No fartlek, o forte, quantos segundos de pace aproximadamente do fraco? Por exemplo, eu faço 5 minutos por quilômetro, o forte, 5,30 o fraco. Hoje foram 50 minutos, 3 minutos forte, 3 minutos fraco. Está correto? Como vocês fazem? Eu não sei dizer se está correto, mas eu achei que está muito perto esse forte fraco dele, porque o fraco não parece fraco.
É, eu ia falar, ou o forte está muito fraco, ou o fraco está muito forte, né? Porque está muito próximo isso daí.
É, eu ia responder que além disso, as margens estão muito apertadas, assim, então os dois ritmos estão muito parecidos. O fartlek, ele é um treino arbitrário, assim, ele é variado sem regras. Então,
Eu ia perguntar se a gente ia entrar nessa discussão toda. É óbvio. Só... Então, para começar, Alfredo, tá errado, porque assim, não está errado o treino. Você pode fazer isso, chama-se treino intervalado, alguma coisa assim. Fartleque, ele não é. O que tá errado é você chamar esse treino estruturadinho, bem planejado, 3x3, num ritmo acertado num ritmo acertado no outro, isso não é fartleque. Mas é um treino intervalado.
Eu diria que assim, com tão pouca diferença entre, digamos, a recuperação e o estímulo, nem seria um intervalado. Esse treino seria um contínuo alternado. Porque a recuperação dele não é recuperativa, né? É só um ritmo... um pouco mais, provavelmente ele tá num ritmo moderado, num ritmo leve, talvez, mas não leve recuperativo, né? Então, acho que esse seria um treino contínuo alternado. E acho que, na opinião de todo mundo aqui, ou de quase todo mundo, não é um fartleque. Fartleque é um treino que vai variar tudo. O tempo de estímulo, o tempo de, entre aspas, recuperação, porque pode não ser só uma recuperação, pode ser um ritmo só um pouco mais leve, né? Mas não baixar muito a frequência cardíaca, pode variar em altimetria, pode variar em tipo de solo, é para ser algo bem bagunçado mesmo, bem sem regras.
Exatamente, então tá aí, Alfredo. Tá errado e tá tudo errado aí. Mais ou menos isso. Porque isso aí dos 5 e 5,30, por exemplo, eu fiz o teste lá das zonas cardíacas, dos ritmos, 5 e 5,30, 30 segundos, fica tudo na mesma zona, geralmente, sabe? Não tem essa variação. Então... ele tem que ver isso aí, daí Alfredo dá uma segurada aí nesse ritmo aí, ou diminuir. Eu lembrei que no domingo eu fiz isso. Eu corria, eu ia sempre reto na rua, e toda vez que eu virava para a direita ou esquerda, eu andava. Então, meu fartleque, ele era programado, mas não em distância em tempo, era na rua. Então, toda a rua que eu tinha que virar, eu andava um pouquinho, até ir para outra esquina, e daí toda a retona eu corria, e toda a retinha eu andava. Então, foi um fartleque programado, mas programado baseado nos postes e nas ruas.
Eu acho até meio difícil de ensinar o fartleque para corredores que são tão experientes, porque o corredor que... Não estou dizendo que a pessoa que perguntou é inexperiente, tá? Mas é só um adendo. Porque é mais fácil a gente seguir regras do que a gente inventar as próprias regras, né? Então, eu acho bem difícil. Eu não dou muito fartleque, mas se tu quer fazer fartleque, às vezes uma boa é, assim, tu correr ouvindo música e daí tu vai correr rápido no refrão das músicas e correr um pouco... mais leve quando não há refrão, e quando for trocar a música, aí tu vai correr bem devagarinho, sabe? Coloca alguma regra, mas que seja variada dependendo de alguma outra coisa, tipo assim, tu corre numa estrada que não passa muito carro, então sempre que passar um carro, aí tu vai acelerar muito. Enfim, coloca alguma regra que tu não tenha tanto controle. Eu acho que é uma boa, mas eu acho fartleque difícil para quem não tem muita experiência.
Eu acho que talvez o erro seja o nome, né? As pessoas não. Ninguém. Quem faz? Eu queria saber quantas pessoas realmente fazem fartleque. Ninguém. É que se usa o nome de 3x3, 1x3, 2x1 de fartleque.
É o que eu ia falar. Essa história do fartleque não ter regra é meio recente, né? Porque antigamente era isso. Fartleque você fazia em minutos. Era 3x1, 3x2. E daí mudou, e daí confundiu a cabeça do pessoal.
Eu acho que não é o contrário, Camila.
Na verdade,
originalmente,
o fartleque original, a palavra quer dizer isso, é sem regras.
Exatamente.
Mas assim, as pessoas usaram a palavra para fazer outra coisa. E aí ficou, pode, né? Ser. Toda vez que você faz sem ser metros, é distância. 2x1, é minutos, as pessoas chamam de fartleque. Então, na verdade, acho que o erro é chamar de fartleque. Na verdade, ele não tá querendo fazer um fartleque, ele está querendo fazer um 3x3 e está perguntando se 3x3 está certo.
E o meu, eu tenho isso na cabeça, porque o Coquinho sempre passava, tipo, treino de fartleque, é 3x1, 2x1, 1x1.
Então, já estava errado. Sabe? Todo mundo sempre chamou errado, isso, né? Mas é que a origem da palavra é errada.
Mas
é
essa que a gente falou, eu sempre falo aqui do Spotify. Não assine o Premium e corra durante as músicas e ande durante a propaganda. Funciona muito bem. E eu gostei da dica da Gigi, porque eu vou escolher uma rua bastante movimentada e toda vez que passar um carro eu vou caminhar. Vou fazer um fartlek assim.
Fartlek inverso. Foram ótimas mesmo.
Pessoal? Sempre contribuindo aí, então, Alfredo. Boa sorte aí nos seus treinos. Fabiano Damasio é membro do canal também aqui, ó. Vamos priorizar nossos membros perguntando. Ele está entrando na aula, mas antes queria deixar a pergunta. Como correr neste calor infernal? Ou às 5 da manhã ou 22 horas? Ah, dessas opções que você deu, vai às 5. Eu hoje, por exemplo, fui às 4h50. 10 eu não saio de casa.
Pode ir às 5, porque eu não sei aonde vocês estão, mas aqui tá horrível. Eu fui correr segunda noite, aí terça-feira eu pensei assim, será que eu vou de manhã ou eu vou, tipo, umas 8, 9 horas da noite, que é mais fresquinho. Aí eu acordei de manhã e tava, tipo, olhei lá a previsão, tava um pouquinho mais fresco que a noite. E eu
30
fui...
graus.
É, exatamente isso. Mas aí eu fui de manhã. É a sorte que eu fui de manhã, porque a noite tava muito abafado. É. Então pode ir 5.
É, e às 5 já tá amanhecendo também, o dia já tá ficando claro às 5, o sol começa a nascer às 6, eu iria às 5. Por exemplo, hoje, acordei às 4 da manhã para fazer meu intervalado, fiquei com sono ao meio-dia, fiquei, o que, que eu fiz? Dormi das 2 às 4. Aí a gente vai adaptando as coisas, né, mas assim, eu preferi fazer meu treino às 4h50 ali na ciclovia, sem ninguém atrapalhando, apenas uns bêbados brigando com segurança do supermercado, mas tudo normal para aquele período da noite. Então assim, Fabiano... Para ir à noite, a pessoa tem que ter... Para mim, ela tem que ter uma vontade, uma disciplina, assim, que essa eu não tenho para ir.
Ou trabalhar no período noturno, né? Eu acho que a única chance de eu correr às 10 da noite é se eu trabalhasse no período noturno, porque não tem nenhuma chance de dormir depois de correr às 22 horas.
Boa, mas... corre e daí já vai para o trabalho.
Tirando a Gigi, aí é onde vocês estão, tá calor? Muito calor?
Nossa. Muito, tá insuportável. Eu imagino o Marcos no interior.
Caceta aqui. Aliás, essa semana, por causa de uns compromissos, na segunda-feira eu deixei pra correr à tarde. Puta, eu saí era umas 5h20.
Nossa, que
sensação horrível. Sério, eu tava fazendo uma rodagem leve, era 10 km rodando leve. Eu cheguei a parar no momento que eu falei, acho que eu vou vomitar de tanto refluxo que eu tinha, assim. Tava um negócio
cê,
assim...
Ah, você almoçou horroroso. Também, não pode mas, almoçar.
Almoçar era meio-dia, ué. Claro que eu vou almoçar, eu vou ficar sem almoçar. Não, ó, não sou o Pablo Marçal pra ficar sem hora em jejum e ainda treinar, entendeu? Eu não sou o Pablo Marçal ainda, entendeu? Nossa, correr é de manhã, 4 da manhã, 3h30 da manhã. Eu acho que eu iria... para não ter que ir de noite ou final do dia.
Exatamente. Tanto aí, Fabiano, faz isso aí. Carminha Tristão está aqui também. O Fernando Reis comentou sobre o treino do Alfredo. E o Fábio Fabris, que é membro do canal, perguntou. Boa noite, pessoal. Quais 3 tênis vocês acham que todo corredor deveria experimentar? Ele deu 3 opções, mas mesmo assim é difícil. Essa daí não estava na nossa pauta. É uma pergunta que veio de repente. Vocês vão ter que pensar agora aí.
Eu acho que todo mundo deveria experimentar correr de pé descalço para ver como é que é. Não precisa fazer treinos longos.
Graminha só para sentir.
É, exato. Uma graminha para sentir, fazer uns 10 minutinhos, 15 minutinhos na semana, faria muita diferença.
Eu acho que devia testar, assim, todo mundo deveria testar um tênis bem tipo Saucony Type A, bem minimalista, e um com placa, para você ver a diferença e sentir a diferença, né, o que o pé trabalha, acho que é interessante sentir essa diferença.
Gostei dos tipos, é melhor assim, melhor do que dar o nome. Tipo, pega um bem baixinho, pega um com placa e pega o seu que você já vem de fábrica. Testa esses 3 aí.
Exatamente.
Boa. Já dá para dar, tá bem, bastante diferença. Daí procura aí. Por falar em tênis, tem várias opções lá, vocês podem procurar os tênis que a gente já falou também. Bom, mais perguntas que nós temos, o pessoal foi mandando perguntas e eu fui pegando as perguntas. Eu até mandei pro pessoal, antes do pessoal se preparar, para não dizer assim, eu sou surpreendido com as perguntas. Então vamos lá. Vamos falar de carnaval aqui. O Renato Chicala perguntou, vocês correm do carnaval ou pro carnaval? Já fui do Abadá, mas hoje pago para não ir. Eu começo dizendo que eu nunca fui, nunca vou e nunca irei, porque o carnaval, como eu falei no começo, para mim só serve para feriado. Eu nunca fui. Eu fui uma vez, confesso, no Bloco dos Sujos em Florianópolis para ver como é que era. E foi uma das piores experiências da minha vida. E tem coisas que eu acho que você não precisa fazer, experimentar para fazer. Tipo, colocar a mão no fogo. Não precisa colocar para ver que queima, sabe? Tem coisas que você pode evitar, não precisa ter a prática. Então, assim, eu espero sempre que não tenha carnaval onde eu estou e eu não gosto. Mas eu sei que tem um pessoal que gosta. E eu nunca fui. Eu corro do carnaval. Corro cedo. Eu vejo o pessoal saindo, sabe? Às 5 da manhã eu tô correndo, tá ali o pessoal no bar, fantasiado, dançando, e eu sempre penso, eu sou superior a você. Nesse momento eu sou. Vocês podem ser bem-sucedidos, ser mais ricos, provavelmente sim, mas eu, nessa parte agora, eu sou superior. Como é que é a Duda? Duda, como é que é a Duda no carnaval? A Duda tem cara de quem pula carnaval, né?
Aham, nunca na minha vida pulei, nunca tive vontade, nunca vou pular.
Aí, ó.
Se possível, eu fujo pro mato.
Ah, claro, história
tá ajudando no carnaval. O ideal é nem ouvir falar.
Isso aí. E a Camila? Camila também, né?
É, não, eu fujo, mas no caso aqui o carnaval vem até mim, né? Porque a Avenida do Samba passa aqui na frente de casa, então... Eu tenho que ouvir alguma coisa, mas não gosto, não. Eu gosto.
Ó, de nós aqui, pra mim é a Gigi, a única que vai assim, que iria, que foi.
Não, eu já fui. Quando eu era adolescente, eu gostava de fazer festa, né? Mas adolescente mesmo. Acho que depois lá dos 22, 23 anos, eu já não queria mais muvuca, não. Já também tava fugindo pro mato. Geralmente, nessa época, eu não tirava férias nunca. Tipo, fiquei 8 anos sem tirar férias. Então, as minhas férias era o carnaval. Daí, eu usava pra viajar, mas aí tentava ir pra um lugar que não tivesse gente.
Aí, vamos combinar, né? Passou dos 20, 22. Não precisa mais fazer festa de carnaval, né, pessoal? Exato. Tu tem idade, assim, também, né? Vamos combinar. Ô, Tainara, quantos carnaval você já pulou?
Ixi, eu acho que eu sempre fui uma jovem senhora.
Você pulou todos, né? Todos. Ah, não fui nesse, não fui em 2024.
É,
não
vou pulei em todos, literalmente. Não, gente. Não. Quem é que gosta de carnaval hoje em dia?
Muita gente.
Ai. Não, eu também gosto. Imagina 4 dias em casa. Pouco bom.
Não por isso, mas tem muita gente que gosta. Mas eu concordo com você. Nossa senhora. Não,
é que nós somos... A nossa bolha aqui do nós seis é não. Nós não somos a favor do carnaval, de pular carnaval. Mas você que está nos ouvindo pode ser a favor, não tem problema nenhum. Você está errado, mas você tem todo o direito de fazer o que você quiser da sua vida. Aqui são só as nossas opiniões e às vezes convergem, né? As 6, 7 opiniões para o mesmo lugar. Você nunca vocês pulou, Marcos? Sim, Lorena?
Vocês fogem do carnaval ou vocês também estão errados, né? Tipo, a pergunta é essa, né? Então, não, você tá maluco. Que carnaval também não. Ó, nem época de faculdade, assim, que é obviamente uma época que você tá mais na festa e tal, mas nem nessa época o carnaval não me pegava, não.
Bah, e o pior, né? Fala, Tainara, fala. Depois eu me exponho aqui.
Não, eu também não, eu não, sei lá, não comemoro, gente, vocês podem me achar estranha, mas eu não comemoro nem tipo Natal, Ano Novo, nem nada.
Assim, mas
não,
isso é pré-requisito pra estar no podcast, então tá tranquilo, Tainara, é assim, ninguém, entendeu?
É, eu não comemoro nada, então, tipo, se eu vou comemorar um carnaval, tipo, não tem muito sentido.
Boa. É, eu só queria terminar dessa parte do carnaval me expondo, que é o seguinte, eu fui nessa bloco dos sujos que é Florianópolis, o pessoal vai fantasiado, os homens fantasiados de mulher, aquela coisa valiosa, dá, blá, blá. Aí a única pessoa que me abordou foi um homem. Então, assim, foi muito desmoralizante, sabe? Daí, mas enfim, e daí não aconteceu nada. Mas pelo menos eu fiquei assim, porra, alguém se interessou em mim, pelo menos, né? Então, assim, ok. Não era exatamente quem eu gostaria, mas ok, né? Acontece, pode acontecer. Ó, seguimos aqui, não se esqueçam de deixar os likes nas lives. E o Fernando Reis falou: ó, corredores, tomem cuidado com os bêbados no volante, corremos na rua e todo cuidado é pouco. É, pra gente que corre cedo pra fugir do calor, é bom você fugir também de lugares onde você sabe que tem movimento, assim, que sabe.
Principalmente que vai ter, assim, no carnaval, né? Que a galera tá saindo às 5, 6 da manhã.
É,
da
saindo de um. E de um jeito muito doido. Nossa senhora. Bom, tomem cuidado e vamos para mais perguntas aqui, então, ó. O Lucas perguntou assim, ó, e essa daqui é para Duda. Alguém corre sem meias? Tem tênis que realmente não dá ou uma hora os pés calejam, Duda? Depois de 40 anos, precisa de meia ainda, Duda?
Não, eu tive várias fases, sempre corri de meia, mas depois teve um período que eu corri totalmente sem. Mas o que aconteceu? Eu voltei a usar meias. Eu não gosto, mas voltei por dois motivos. Primeiro, porque realmente...
Porque ficou minha amiga...
Primeiro, ó, eu corri a maratona de Florianópolis com aquele New Balance 1500 sem meia.
Olha aí.
O motivo é que os tênis, não sei, atualmente, todos os que eu tenho comprado, eu tento colocar sem meia e realmente, não sei, eles estão mais aquele cabedal mais durinho. Né, ele parece uma lixa, não dá. Eu tentei em vários, não consegui. E o outro é que, por exemplo, o Death Trainer que eu tinha, ele durou menos do que os outros tênis que eu tenho, porque eu sempre corri sem meia. E para realmente não fazer bolha nenhuma, eu passava um pouquinho daquele anti-atrito, né? E aí o pé fica meio melado. Então o tênis fica meio melado, sabe aquela impressão que ele nunca seca? E fica com um cheiro que realmente eu tive que abandonar o tênis antes. E aí, então, eu resolvi voltar a usar meia, mas, assim, eu tenho um problema, porque eu gosto de meia bem fina, né? E essas meias bem finas de não sei se é polipropileno, sei lá, elas meio que escorregam em algumas palmilhas, né? Eu sinto o pé meio escorregando nas palmilhas. Mas aí eu tive uma grande ideia. Eu viro as palmilhas ao contrário, que pega, aí o pé pega na borrachinha.
Olha aí, que ideia! A Duda.
Não, isso é genial,
É bem Duda mesmo.
Eu falei, não é possível, o que, que eu vou fazer? Né? Aí eu tive a grande ideia, falei, ó, vou virar a palmilha, o outro lado é bem, né, é uma borrachinha, um plástico, sei lá, e aí ficou perfeito.
Muito bom. E sem palmilha escorrega também, você testou?
Então, sem palmilha às vezes escorrega, e às vezes tem aquela costura, né, que incomoda. E às vezes também, dependendo do tamanho do tênis, você tira a palmilha, ele fica meio sambando. Então, tem de tudo. Eu tenho tênis que eu uso sem palmilha, tênis que eu uso com a palmilha normal, dependendo se a palmilha não é tão escorregadia. Tem tênis que eu viro a palmilha, eu vou testando. Cada um tá de um jeito.
Tá. Eu achei que você ia falar que os novos, por eles terem toda essa tecnologia, ter menos costura, incomodaria menos que os antigos.
Então, exatamente. Não... Mas, por exemplo, justamente esse último que eu comprei, o Takumi 100, ele é meio durinho, né? O cabedal do Adidas, ele não é um paninho, ele é meio durinho, parece um papel, né?
É quase plástico, né?
Parece
uma tela de plástico mesmo.
Isso, machuca.
A intenção de ficar cada vez mais leve e tudo mais, aí foi migrando para esse tipo de material. Eu já corri uma meia maratona de Pegasus 35, sem meia também. Que era o 70.3, né, o meio Iron de Floripa. E durante a bike choveu, assim, mas despencou o mundo. E aí eu peguei o tênis, mas a minha meia tava encharcada, que eu pedalei de meia. Aí a meia tava muito encharcada. Então na hora eu cheguei e arranquei a meia. Falei, vou colocar o tênis direto. A Natália tava no percurso da corrida com uma meia seca na mochila. Falei, qualquer coisa, eu grito pra ela, ela joga a meia, eu pego e visto. Mas... Pega os 35, acho que ainda era um desses mais antigos que tinha mais tecido por dentro e tudo mais. Eu consegui correr a meia, sem bolha, sem nada, assim, deu certo, mas foi mesmo por força do momento ali, assim, foi não é algo que eu faço planejado, assim, tipo a Duda, vou correr uma maratona sem meia, não. Isso é raiz demais.
Eu também nunca corri sem meia, nunca tive essa vontade de começar a treinar sem meia, até porque eu acho que o tênis acaba, eu transpiro bastante, então eu acho que o tênis acaba ficando com mais cheiro do que o normal.
Fica mesmo.
E mais uma vez eu fui treinar, tipo, um dia bem calor, eu fui treinar e tava tão quente que eu resolvi tirar a meia. Mas, tipo, assim, era um treino, eu não lembro quantos que era, mas era, tipo, menos de 10 quilômetros e foi...
Era 7,5, Tainara, 7 quilômetros e 500.
E, tipo, foi tranquilo, não machucou o pé nada, mas eu acho que até por causa de ficar com cheiro, assim, também.
Eu já testei com sem meia, mas eu acho que tem que testar, Lucas. Você tem que ver que tênis dá, que tênis não dá. Eu gosto sempre de correr com meia. Eu corro sem cueca, mas não corro sem meia. Eu já fui sem cueca e com meia, mas nunca o contrário. Eu uso meia sempre. Sempre. Para os tênis durar bastante. Mas é isso, Lucas. Tem que testar. Às vezes tira a palmilha, usa essa ideia da Duda. Essa ideia da Duda é muito boa, vira a palmilha, mas. Se virar palmilha, Duda, não dá encaixa certo ali ou troca de
trocar pé? Tem que trocar o pé,
é,
né?
Troca, né? Tem que trocar o pé.
Não. Ou ela tá comprando o tênis neutro, né? Tipo, o que é o tênis neutro?
Muito
pé
neutro.
Pé esquerdo, né? Tipo, é neutro, é reto. Os dois pés são retos. Senão,
imaginei que nem aquelas criancinhas que trocam o chinelo e fica com o chinelo.
É, dúvida da audiência que chegou aqui agora no meu ponto eletrônico e eu perguntei. Né? Às vezes eu faço essas perguntas assim. Valdenir aqui, ó, sem meia não testei, porém não creio ser viável. Então o Valdenir é mais da meia. É, tem que testar. Eu gosto também das meias mais finas, até por causa do calor, para não esquentar tanto. Mas acontece isso que a Duda falou. Tem algumas que elas são tão finas e o tênis e o pé às vezes fica dançando tanto que não é que dá bolha, mas eu sinto que o meu pé fica mais quente, sabe, de atritar assim, eu sinto que quando acaba o treino o pé tá mais quente que o normal, dependendo, daí tem que amarrar mais forte, tem várias coisas pra fazer.
Eu acho que não é ruim você correr, você não fica correndo escorregando assim, sentindo que escorrega, é ruim?
Eu acho que não é só a espessura, é a trama do tecido.
É a trama, algumas,
e o tecido. Eu tenho meia fina que escorrega e tem meia fina que não escorrega, então.
Então aí, Lucas, vai testando aí, testa e nos conte como é que foi. O Bruno Salgueiro aqui, ó, Salgueiro Carnaval aí, ó, Salgueiro que sempre tem celebridades desfilando lá e tal, mas a Salgueiro acho que nunca ganhou, né, ou ganhou, não sei. Salgueiro,
louco, acho que já ganhou, louco, lá dos bicheiros, que isso, assiste lá, vale o inscrito lá, o cara enfiou todo dinheiro lá, que ele fez o maior carnaval da história.
Não,
lá,
não, mas calma aí. Bicheiro em escola de samba do Rio também não é só Salgueiro, né, Márcio? É todo mundo.
Mas o Salgueiro foi uma das fortes lá. Vê lá, a série é boa, vale o inscrito. Mas sim, o Salgueiro já ganhou. 93, Salgueiro ganhou, foi o que fala lá.
Agora eu lembrei do Zeca Pagodinho, descobrindo que o jogo do bicho é ilegal.
Ah, é boa essa entrevista, né, do Zeca Pagodinho dando lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, entrevista Zeca Pagodinho, que perguntam para ele do jogo do bicho, né?
Não é legal, é contravenção, eles não são criminosos, são contraventores, é diferente, entendeu? Tipo, é um eufemismo.
Ó, aqui, mas na entrevista a entrevistadora fala, mas não é legal e ele é? Não,
é, quer ver, ó, exatamente, literalmente como está a pergunta. Perguntaram para ele, ainda costuma jogar no bicho? E ele, é claro, outro dia coloquei R$100 e ganhei 1.800, ganho quase toda semana e distribuo dinheiro para o cozinheiro, para o motorista, para todo mundo. Já ganhei mais de R$10.000 num só jogo. E daí perguntam, então você é a favor da legalização do jogo do bicho? E ele assim, é ilegal?
Eu acho muito bom essa entrevista.
É muito bom, muito bom, muito bom.
Rio de Janeiro.
Bom, ó, vamos voltar pro Salgueiro aqui então. Então o Salgueiro já ganhou e eu que não sabia. Ah, aqui, ó. Tenho dificuldade com gel de carboidrato, até agora só deu tragédia. Acham muito risco correr 21 quilômetros, uma meia maratona sem gel?
Não.
Eu acho assim, que talvez o seu desempenho seja pior do que poderia ser. Mas se você está treinando e se adaptou e conseguiu, dá para fazer. Já fiz vários treinos de 21 e tudo mais sem gel. Mas também tem alternativas ao gel, né? Não precisa ir só no gel de carboidrato.
Testa uma mariola aí, vai na mariola. Mas testa no treino. Se tá dando ruim... É porque o teu estômago é muito sensível, né?
Rapadura, bananinha, paçoca.
É que mariola é bananinha, Marcos. Eu esqueço que é.
Ah, então é. Desculpa aí. Desculpa
bananinha.
Aí,
tenta bananinha. Mumu, saquinho de doce de leite.
Tem aquelas balinhas também de carboidrato, né?
É.
Balinha fine.
Jujuba.
Não, fine não, é.
Não? Vocês não. Nunca testaram? Eu também não.
Olha, mas por princípio, qualquer açúcar vai funcionar.
É, pois é.
É, mas precisa querer conseguir mastigar também, né? Porque mastigar durante a corrida é ruim.
É. Também tem. É, e afinei aquelas mais durinhas, né?
É, os bastãozinhos vêm 8. Eu sei de cor. Eu gosto dos coloridos. Ah, também. Pegar um de cada cor. Mas assim, né? Se tá dando... É, problema com gel, que a princípio é uma coisa simples, né? É bom ele dar umas testadas, verificar, porque, né, o gel não deveria ser tão agressivo. Também não sei que tipo de tragédia.
Pode ser.
Então, testar bebida, né? Líquida ali, um carbo líquido, dura só levar, né, na garrafinha, mas talvez seja mais digestivo.
Sim, pode ser que ele esteja testando sempre o mesmo gel, a mesma marca, e pode ser que aquela marca ou aquele sabor tenha algum corante que tu seja alérgico, por exemplo. Pode ser que isso aconteça. Já testou outros? É que também é ruim, né? Tu sabe pra passar mal e aí tu fica testando um monte de...
Pra passar mal com vários.
Um negócio meio psicológico já, né?
Pois é. Bom, mas não precisa testar em treino. Testa, só come ele. Se passar mal, com certeza em treino não vai dar, né? Já é alguma coisa.
Mas...
Vai pra academia, pedala uma hora e toma o gel.
É, porque na corrida o sistema digestivo ele trabalha mais, né? Trabalha mais rápido, sim.
Mas se ele for alérgico ou intolerante, ele vai passar mal igual na academia, entendeu?
Ah, sim. E a gente já... Eu acho que a gente já comentou aqui, mas quando eu tava treinando, tipo, tinha muita distância para eu não ficar só no gel, até porque enjoava, eu intercalava. Tipo assim, a gente tem várias opções. Tem a maltodextrina, e o que eu fazia? Eu levava naquelas garrafinhas de refri de 200 ml. Não precisa encher, tipo, tudo os 200 ml. É fácil, prático, também 21 quilômetros é bananinha, jujuba, tudo que é tipo de açúcar, assim, pode considerar.
É, porque se ele tem isso com gel, como a Gigi e a Camila falaram, né? Às vezes ele já vai tomando assim, putz, hoje vai dar ruim de novo. Daí já vem tudo, né, aquela coisa de, vai dar problema e dá problema.
Assim, gente, também, essa história de gel aí tem poucos anos. Antigamente ninguém tomava gel nenhum e corria meia maratona, né? Então, assim, dá pra fazer. Dá pra fazer a prova.
E às vezes é um pouco psicológico também. Tipo assim, ai, não, eu preciso... A pessoa vai ter energia para correr os, tipo, os 21 quilômetros, né? Mas às vezes é um pouco psicológico também. Tipo assim, ai, não, eu preciso comer, tomar o gel, porque senão eu não vou ter rendimento.
Mas então eu estou aqui trabalhando o psicológico da pessoa. Não precisa do gel, está bem? Não precisa. As pessoas correm há centenas de anos, quilômetros e quilômetros, sem gel nenhum. Então... treine em jejum e faça a prova em jejum também. Ou coma, toma um café da manhã. Glicogênio muscular tu tens para fazer uma meia maratona.
A noite anterior, né? Come bastante.
Eu sou do time da Gigi.
Então tá num time bom. É, come bastante macarrão, chocolate. Vai entupindo de açúcar o corpo. No dia seguinte você vai...
Pô, a gente não falou isso, hein?
A gente já falou isso.
Não, é que eu tô falando
como eu faço. O cara já tem um estômago sensível. Vai se entupir de coisa, mas não...
Uma pizza de queijo, então acho que não, né? Melhor não. Uma pizza de queijo, melhor não. Mas assim, ó, dessas coisas todas, eu acho assim, foca, treina ali, dá pra fazer 100. A minha meia maratona anterior, que eu tinha de recorde de 1,38, eu fiz só tomando água do percurso. Eu acho que o mais importante é a hidratação, é a parte da água. A parte do gel, se você tá treinado, dá pra fazer. Tem muita gente que vai dizer que não, que você precisa, mas às vezes não precisa tanto assim também. Eu acho que se focar mais na hidratação, dá certo. Então não é arriscado desde que você tenha treinado, tá, Bruno? Porque claro que pode ser risco se você nunca fez isso antes e vai querer fazer na prova. Aí não. Mas fazendo a prova, esteja inscrito, que daí com o número, quem vai te pegar na ambulância sabe onde estão os seus contatos, aquela coisa toda. Então não faça a prova de pipoca e fique preparado aí caso aconteça alguma coisa, mas a gente espera que não aconteça.
É, ainda uma... Oi. Antes que o gel.
Eu prefiro estar mais hidratado do que... Sim. Né? Ó, o Macacraque falou aqui, ó. As bananinhas que o Enio comeu tudo no hotel um dia antes da prova, isso aconteceu, está nos rios, shorts e coisas aí da vida. É muito boa a bananinha, mas a bananinha só tem que ver como levar, né? Porque tem umas que não vêm em papel, então você tem que embalar e tal. É, tem que dar uma... E tem que mastigar também, né? Então, daí tem que ver isso que a Duda falou. Às vezes não cai tão bem assim. Bom, ó, não se esqueçam de seguir e avaliar no Spotify, se tornar membro e de dar like nessa live, hein? Rumo aos 200 likes. Diga, Gigi.
Eu lembrei, e eu estou lembrando muito por cima, tá? De um estudo que avaliou só bochechar Gatorade, não engolir, e vi uma resposta positiva na performance.
Sim, eu lembro, eu já vi.
Os jogadores estão fazendo isso agora, na Copa do Catar, os jogadores de futebol estão fazendo tudo isso daí. É, tipo, isso. Aquela garrafinha com água e algum carbo, coloca na boca e joga fora. Eu vi, mas assim, eu não vi o final do negócio. Mas eu,
eu não vi isso tudo. Mas pode ser uma solução. Assim, se tu quer muito, né, um açúcarzinho ali no meio da prova, pode ser uma solução.
É, porque isso faz sentido que a Gigi falou. Porque a tua liberação de insulina começa quando tu coloca o alimento na boca. A liberação de insulina o alimento não precisa estar no estômago para começar a liberação. Então, tipo, quando tu coloca alguma coisa doce ou qualquer carboidrato na boca, o teu corpo já está estimulando a insulina.
Mas acho que é uma coisa mais cerebral, não é uma coisa de... Pelo que eu li.
Eu acho que
não, não é uma coisa de insulina.
É uma sinalização neural, né?
É.
Você dá o estímulo, né?
Ó, eu achei algo aqui que eu não sei se é isso. Ó, enxágue bucal com carboidratos, mecanismo e efeitos na performance, dezembro de 2013. Autores Asker Jacobrup, Ian Holloway, James M. Carter. Achei um estudo aqui,
não,
ó,
é tão
na
recente, sim.
Sport Science Exchange, 2013, volume 26, número 118, 1-8. Ó, achei o PDF, vou mandar no nosso grupo lá depois para vocês verem se é isso aí mesmo. Mas então, ó, tem várias alternativas, e o Fernando Reis falando, chega na prova pré-diabético pelos conselhos do Enio. Não chega, porque quem ouviu a minha entrevista com o Emerson Bizan sabe que para ficar diabético você tem que fazer muitas coisas ruins e a alimentação é só uma delas. E eu como bem, só que eu como mal também, é aquele equilíbrio. Eu como bem no almoço e mal na janta. É um equilíbrio das coisas sempre. E o resto eu faço exercício, eu não fumo. Então, assim, eu sou uma pessoa relativamente saudável, meus exames de sangue deram tudo bem. Então, seguimos aí, não estamos com problema. Estamos um pouco acima do peso que gostaria? Estamos. Mas também não estou fazendo nada para melhorar isso, então não tem problema. E a última pergunta de hoje que nós temos aqui, que eu recebi, se chegar mais alguma no YouTube eu até faço, mas a ideia é acabar com essa daqui, porque essa aqui eu acho que pode ser boa aqui, do William Mendoza. Vamos lá. Estou pegando o bode dos, entre aspas, desinfluenciadores de corrida. Só o PFC para salvar com opiniões sinceras e estou deixando de seguir muita gente para minha sanidade mental. Estava empolgado com enfrentar os treinos de maratona, mas mudei de rota e vou focar em correr bem meia maratona. Vamos ver se consigo melhorar mesmo com a nova faixa etária. E daí isso é importante, a gente entra no tema saúde mental, influenciadores. E o William aqui falou certo, o PFC é o único que presta, William. Foi isso que eu entendi, né? Eu acho que é o único, na verdade, né? Os outros todos, você, né? Você pode estar aí sendo sujeito a más influências, no PFC não. Foi isso que eu entendi da mensagem dele, é isso, né, gente? Acho que foi, né? Todo mundo concordando.
Perfeito, perfeito. Não tenho a menor dúvida disso.
PFC salva, sempre.
Exatamente. É tudo verdade até que não seja, tá, pessoal? Mas ó, o que ele falou assim, ó. É, realmente, se alguma coisa que você está vendo na internet, seja de corrida ou de qualquer coisa, está te fazendo mal, você tem a opção lá, parar de seguir, silenciar, bloquear, enfim, né? Você não precisa ficar vendo aquilo. E se os desinfluenciadores que ele falou da corrida, que eu não sei quem são, estão incomodando ele, que bom que ele parou de seguir se estava fazendo mal, né? Tem que avaliar ali certinho. Você só para de seguir, você não precisa ir nos posts das pessoas e falar e, né, e ficar falando dos posts. Deixa a pessoa postar o que ela quiser e você, né, só para de seguir. Então tem que tomar cuidado com isso. Eu já fiz isso em algumas postagens ou coisas que eu vi assim, não, esse aqui eu não quero ocultar, silenciar e tal. E a vida melhora realmente, porque você para de ver aquilo ali que aparece na sua tela e você sempre pensa, ah, não acredito de novo essa porcaria aqui. Aí você para de ver e tudo fica melhor. Vocês já pararam de seguir alguma coisa? Não precisa ser de corrida, pode ser de qualquer outra coisa, né? Que vocês viram assim, pô, em algum momento era legal. Aí vocês viram assim, nah, não, aí não, ficou, sei lá, muito público, muito rios de não sei o quê, sabe?
Não, e aí você vê que você se estressa com um negócio que não tem necessidade nenhuma, né? Não tem pra quê aquilo, né? Então a melhor coisa é parar de seguir, silenciar, bloquear, tá certíssimo.
Eu acho que às vezes nem é que a pessoa deixou de ser legal, às vezes só não faz mais parte da fase que tu está, do que tu quer consumir. Isso. Eu acho que é bem legal, assim, a gente até fazer uma limpa de vez em quando e pensar e seguir pessoas novas e às vezes deixar algumas antigas que não estão fazendo sentido naquele momento.
Não é o odiar ou não gostar da pessoa, só não faz sentido naquele momento, já não é aquele, a sua vida não tá mais naquele estilo, e daí você vai.
São coisas, sim, tem coisas que você tem que conviver que te fazem mal, que você não tem muito como escolher, né? Então.
Família, por exemplo.
Belo exemplo, né? Algumas coisas do trabalho. Tem coisa que você não tem muito como fugir, ou você, sei lá, bom, mas assim, é difícil de você evitar. Agora, a sua rede social, aproveite, você tem o controle de colocar ali, tipo, seguir, não deixar de seguir, aproveite, faça isso. Se você tá te fazendo mal, para de seguir, ou então siga só para falar mal pros outros, mas não deixe isso te irritar. Preste atenção se está te fazendo bem por falar mal dele, que pode ser que tá te fazendo bem, ou se tá te irritando e te fazendo mal. Só coloque na balança, às vezes vale a pena você seguir para você olhar e falar, nossa, que idiota, seu idiota, e você manda pro N e fala, olha o idiota que tá falando. Faz isso.
Aí você sente até um alívio, né? Pô, que bom que eu não sou assim, né?
Isso, aí o N pensa assim, nossa, é muito idiota mesmo. Eu falo, tá vendo? Então, não é que eu sou o idiota que o mundo tá certo, talvez eu esteja certo, entendeu? Esse cara realmente seja um idiota, então pode ser que seja esse lado. Mas se não for isso, se estiver te fazendo mal, para de seguir, para de olhar, porque, né, não é legal.
Eu já recebi muitas directs do Marcos assim, eu confirmo.
Muitas.
Quando a gente vai ver o privado do Marcos e do Enio, é só falando mal da gente, né? Olha essa idiota.
Não, é isso. Não, de vocês não, mas de
De vocês a gente só fala quando estamos presencialmente isolados, que daí não tem nenhuma forma de registro.
Né? Ou então eu mandaria no grupo mesmo para vocês lá, tipo, pra vocês saberem, né, gente? Fala mal e fala assim agora.
Fala, exatamente. Ixi,
os outros rapazes.
Ah, mas então é isso, filha. Que bom que você tá vendo aí. Eu espero só que vocês que estão nos ouvindo não parem de seguir o PFC, né? Porque se o PFC tá te fazendo mal, também a gente atingiu algum objetivo, né? Não era esse. Mas, pelo menos, é interessante também causar alguma reação na pessoa, nem que seja uma adversidade, né? Porque, às vezes, a indiferença é até pior, né? Vai saber.
O objetivo da arte é causar emoção, independente de qual ela seja, né? Pode ser uma emoção ruim também.
Pelos números do PFC, embora seja um crescimento lento, mas ele é progressivo e gradual. Então, aparentemente, estamos no caminho certo. O Valdir Alves falou aqui que já fez isso, então tá aqui, ó. E você pode ser membro do nosso canal. Oi?
Quem não deixou de seguir, que atire a primeira pedra, gente.
E assim, é importante falar para você que está ouvindo ou para você que teve isso, quando você para de seguir alguém, não é porque você odeia essa pessoa e nunca mais vai falar dela, você só não quer mais seguir, sabe? Não é porque você odeia, você não é amigo. Às vezes é tipo eu, eu tenho uma meta, eu não posso seguir mais de 200 pessoas no Instagram, porque eu gosto de acompanhar todo o feed. Então eu vou fazendo uma seleção do que mais me interessa naquele momento. Não é se eu parei de seguir ou não, não é porque, né, a gente não tá gostando da pessoa. Às vezes não gosta de fato, mas geralmente não, é só porque eu tenho um limite ali que eu quero seguir menos de 200 pessoas, aí tem que fazer uma seleçãozinha, né? E ele falou aqui, ó, estava empolgado com os treinos da maratona, mas mudou de rota. Isso também o Instagram pode te influenciar, né? Porque às vezes fica parecendo que a maratona é muito fácil de treinar, de concluir. Às vezes não é, depende da pessoa. Tem pessoas que correm várias, tem pessoas que correm pouco. Eu gosto de fazer uma ou duas por ano porque me dá uma estafa depois que eu acabo uma maratona bem, tipo a de Floripa do ano passado. Eu fiquei 4 meses meio sem treinar direito e agora eu tô voltando. Então também tem isso, né? Às vezes isso pode estar fazendo mal para a pessoa, né? Ela fica vendo lá, porque no Instagram a gente só coloca as coisas boas, né? Também não vamos colocar as coisas ruins. Então, daí fica lá a pessoa fazendo as coisas boas. Então muito bem, William. Continue no PFC e pare de seguir todo mundo. Venha só no PFC. E siga todo mundo que está na live e também a Ana que não está. Nós do PFC somos os melhores influenciadores de corrida que você vai encontrar. Eu não sei se no Instagram, mas aqui no podcast, na live, a gente dá várias dicas boas. No Instagram, depende, né? A Camila e a Gigi são as que postam mais. Eu só posto as do PFC e a Duda também. E a Duda tá na... Mas a gente não posta muito, não. Então, sigam aí, pessoal, e fiquem por dentro. Valdir Alves falou que deixou de seguir vários. E o Maicon Cunha falou, esqueci da live, cheguei agora, qual a treta? Nenhuma, a gente não tem treta com ninguém. Não que eu saiba, né, Maicon? Mas volta aí a live, volta para ver tudo, para dar aquele engajamento, aquela retenção boa na nossa live. E deixem os likes, né? Rumo a 200 likes. Viva, 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 vamos aos 200 likes. E vão deixando os comentários também, que vai ter alguma live em algum momento, que eu vou ler os comentários de vocês de novo. Eu li da primeira live, lá que tinha o Romeu, e depois tem outros comentários legais aqui também, mas sendo sempre bom ver os comentários de vocês, eu sempre compartilho lá no grupo alguns deles, então vocês podem continuar participando conosco. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa nessa live carnavalesca ou podemos ir embora? Vocês querem falar mais alguma coisa, desabafar com alguma coisa, com alguém? Não, tá tudo certo. A Tainara quer falar, mas tem que tirar do mudo também.
Quero falar, é porque foi muito rápido. Antes de eu começar a live, eu recebi o vídeo daquele Marçal, dele falando que correu 2.000 quilômetros.
É o novo Vendipedes.
É,
correu 2.000? Uma vez na vida, eu quero ter a autoestima desse cara. Só um dia. Porque, olha, esse cara é muito fora.
Isso aí é marketing, não é só autoestima, pra aparecer. Né?
O cara é um mentiroso crônico.
Nossa senhora. Não, o problema é ter os acreditadores crônicos. O mentiroso crônico não é eu não vejo como problema. O problema são os acreditadores crônicos que pagam pra acreditar nessas merdas que esse cara fala.
É assim, se tem gente que acredita, ele tem mais é que fazer isso, porque o cara tá ganhando em cima de quem tá fazendo, né?
Sim.
É inacreditável.
Todo dia de manhã acordo trouxa e o esperto, né?
É, exatamente. O dia
que eles se encontram ou que o patrocinado vai pra eles, ele vende curso. É. Assim que funciona hoje em dia, mudou, né? Um pouco.
Palmas pro Marcos.
Palmas.
Aí esses dias ele falou assim, um dia eu corri 10 km, aí meu braço ficou doendo.
É, esse vídeo ficou famoso, assim, esse espalhou pra todo lugar.
Meu braço aqui, fiquei correndo, gente.
Isso aí pra mim é já pra aparecer, ele já sabe que vai viralizar e vai dar certo. Mas assim, ó, pessoal, não compre curso desse pessoal. Seja membro do canal por R$1,99, caramba. Qual que é o problema de você ser membro aqui? A gente te entrega muito mais conteúdo, né, Marcos?
Muito mais. E não prometemos coisa que a gente não pode cumprir. Aliás, eu fui ver o tempo que ele fez na maratona da Disney. Ele fez a maratona da Disney esse ano em 4 horas e 38. Pronto.
Oh, que fraco. Feio, hein?
Cada um faz o tempo que quiser, mas porque ele disse, eu achei que ficou um pouco discrepante do que ele se vende como um grande atleta. O cara que nadou em 15 dias, saiu em quinto na prova, e que aprendeu num dia e tava dando aula no outro. Então, ou o negócio dele é natação e não é corrida, né?
Tu foi atrás dessa prova de... Foi o quê? Foi um triatlo que ele fez, que ele aprendeu a nadar?
Não sei.
Foi...
Ah, não sei. Mas acho que
foi... O Marcos só viu a maratona.
O que eu vi que ele fez é da Disney. Eu falei, da Disney é fácil de encontrar. Eu entrei lá, peguei... Ele fez o desafio do Dunga, né? E aí a maratona ele fez... Acho que foi 4h38 que eu te mandei, não foi ele que ele fez?
É. Ó, aí, ó. Coisa que o Marcos me manda, ó.
Aí eu mando, aí imagina só, né? Você acha que foi só?
A gente podia saber disso também, Marcos.
Você acha que foi sem comentário? Essa não foi sem comentário, essa foi um comentário embaixo.
Gente, nada contra o tempo de prova
não,
das
não.
pessoas.
Não, mas... é contra ele.
É, é. Eu acho que, tipo, só, quando fosse dar muito ibope, tipo assim, ah, eu vou lá, vou detonar, eu vou, sou muito bom nisso e tal. Sim. E, cara, o mínimo que tem que fazer é entregar.
Entrega, então, né?
É. É.
Não fala que é fodão, correu 2 mil quilômetros e, desculpa aí, tá fazendo maratona em 4 horas e 38, então tá faltando seus treinos. Não tão, você não instalou o drive na cabeça e nas pernas, sei lá, filho,
é
tá
isso
fartando.
Aí, Marcos.
Tem que ouvir mais as dicas do PFC aqui. Eu, por exemplo, falo, eu sou mediano e fraco em quase tudo que eu faço na minha vida, então eu não crio expectativa em ninguém, não espere muita coisa de mim. É isso aí. E nós vamos embora, então. Agora nós vamos embora. Duda Pisa, Camila, Corrida Forte, Gical, Pitainara, Viva Marcos Boss, vamos embora. Tchau pra vocês. Não esqueçam de seguir todo mundo, certo? Tchau.
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 Vambora.
Tchau.
Produção Por Falar em Correr, podcast multimídia.